Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar com o advogado Lucas Otsuka. Ele vai explicar para a gente como vai funcionar o saque das contas inativas do FGTS. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no Inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. Quero cumprimentar aqui o Dr. Lucas. Boa tarde, doutor. Muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito o convite de vocês e a oportunidade de esclarecer esse tema que está tão em voga hoje em dia e que vai fazer a diferença para milhões de trabalhadores no Brasil.
E, doutor, para a gente começar a nossa entrevista, eu queria pedir para o senhor explicar para os nossos ouvintes exatamente o que é o FGTS.
O FGTS, ele é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Ele é um direito do trabalhador. Ele foi criado na década de 60. Ele foi criado por meio da Lei 5.107, de 1966, na época da ditadura militar, na época em que o presidente era o Castelo Branco. Uhum. E ele passou por diversas alterações legislativas. E hoje ele é regulamentado pela Lei 8.036, de 1990, e ele é um direito que está previsto também na Constituição Federal. Ele está previsto no artigo 7º, e ele se trata de um direito e garantia fundamental do cidadão, do trabalhador. Então, como ele é um direito fundamental, ele está dentro da cláusula pétrea, das cláusulas pétreas da Constituição. Então, pelo atual sistema, ele não pode ser retirado em hipótese alguma do trabalhador, nem por emenda constitucional.
E, doutor, conta um pouquinho para os nossos ouvintes, para que foi criado esse fundo de garantia? Qual que é o principal objetivo disso na prática para o trabalhador?
Bom, antes de ter sido criado o Fundo de Garantia da década de 60, quando o trabalhador ele perdia o emprego, ele ficava desamparado. Ele não tinha nenhum tipo de forma de sustentar a sua família, ainda que de forma provisória. Então, ele recebia apenas as verbas que ele tinha direito, como um 13º salário proporcional, ou férias, e até mesmo aviso prévio, mas não tinha nenhum tipo de poupança. Aquele trabalhador que não tivesse uma educação financeira, que hoje em dia já é um pouco, não é comum ter, naquela época ainda era mais complicado. Então, foi criado esse fundo para assegurar uma proteção ao trabalhador e à sua família em época de perda de emprego. Então, quando o trabalhador ele perde o emprego, ele pode sacar esse fundo de garantia para manter a si e a sua família até obter uma nova colocação no mercado.
O que o senhor destacaria para a gente como os principais benefícios trazidos pelo FGTS ao trabalhador brasileiro, doutor?
Bom, o FGTS ele é uma grande conquista do trabalhador. Ele representa de forma... A gente pode identificar benefícios diretos para o trabalhador e também benefícios indiretos. Eu enxergo dessa forma. Dentre os benefícios diretos, a gente pode justamente citar essa forma de poupança, né, de um seguro que o trabalhador ele tem quando ele perde o emprego. E também ele pode utilizar esse valor de outras formas que a lei, que é de 90, ela prevê. Então, quais são essas outras formas que o trabalhador ele pode sacar o salário? Quando o trabalhador ele se aposenta, ele também pode fazer o saque dos valores que estão depositados lá no seu fundo. Essa é uma das situações. Da mesma forma, quando o trabalhador ele permanece fora do regime do FGTS por 3 anos ininterruptos, né, por 3 anos seguidos, ele pode fazer esse saque também, dos valores que estão lá depositados e que ele não pôde sacar até então. Quando o trabalhador ou um dependente seu tem uma doença grave, como, por exemplo, câncer, AIDS, nessas situações, de acordo com algumas regras que estão previstas no regulamento do FGTS, o trabalhador ele pode utilizar o dinheiro que está lá depositado, mesmo durante a vigência do seu contrato de trabalho, para utilizar esse valor para com despesas médicas, hospitalares, com medicamentos, e não só para ele, também para os seus dependentes, né? Existem outras situações, como, por exemplo, em casos de desastres naturais. Então, a lei prevê que quando há uma situação de emergência ou que é decretada uma situação de calamidade pública pelos governos, os cidadãos daquela região afetada, eles podem fazer o saque do FGTS, mesmo nas hipóteses em que eles estão ainda com o contrato em vigor, para poder recomeçar a vida, reconstruir suas casas. Dois exemplos recentes que a gente pode identificar: quando aconteceram aquelas enchentes em Santa Catarina, há alguns anos atrás, e agora naquele desastre em Mariana, em Minas Gerais. Então, nessas situações, os trabalhadores daquelas regiões afetadas, mediante esses decretos governamentais, eles podem fazer o saque dos valores que estão lá depositados. Então, o FGTS realmente é uma poupança, um seguro para os seus beneficiários. Além disso, houve uma mudança na lei no final de 2015 com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que também possibilita que o trabalhador com deficiência, que tem um contrato de trabalho vigente, ele pode fazer o saque dos valores que estão depositados na sua conta vinculada para comprar uma prótese ou uma órtese, sempre com prescrição médica, né? E isso é para promover a sua acessibilidade e sua inclusão social. E tem uma situação que é a mais utilizada pela população e que é mais divulgada, até pelas questões econômicas envolvidas, é para aquisição ou construção da sua casa própria. Tem uma série de regras para isso, mas o trabalhador que tem um contrato de trabalho, ele pode utilizar esse valor depositado para comprar a sua casa própria ou para construir, para reformar, de acordo com uma série de regras. E é importante destacar que, recentemente, no início desse ano, o governo federal fez uma alteração nas regras, e até então se podia comprar uma casa própria, por exemplo, de até 850, 950 mil, de acordo com a cidade. E esse valor ele foi aumentado para imóveis de até 1 milhão e 500 mil reais. Então, foi ampliado de forma bastante significativa o valor do imóvel que pode ser adquirido com o FGTS, e isso realmente foi feito pelo governo para incentivar a indústria da construção civil, que, como tem sido amplamente noticiado, tem sofrido muito, né, com a crise, com os problemas econômicos que a gente tem sentido. É importante mencionar também que o FGTS ele não é sacado apenas quando o trabalhador ele é dispensado sem justa causa, né, do seu contrato. Existem outras hipóteses. Então, por exemplo, quando um trabalhador ele está em um contrato de experiência, que é aquele contrato de até 90 dias. Durante esse período, o seu empregador ele também precisa fazer o depósito do FGTS. Nesse caso, se o contrato ele não se torna por prazo indeterminado, né, se o trabalhador ele não vence a experiência, ele pode sacar o FGTS no final. Da mesma forma, nos contratos temporários. Nos contratos temporários, ao final do contrato, ele pode sacar. E tem outras hipóteses também, por exemplo, quando há uma rescisão indireta do contrato de trabalho. O que, que é uma rescisão indireta? É quando o trabalhador dá a justa causa para o empregador. Então, vamos dar como exemplo, quando uma empresa ela deixa de pagar diversas verbas trabalhistas para o seu funcionário. É, a empresa deixa de pagar salário, atrasa salário de forma costumeira, deixa de depositar o próprio FGTS, não paga horas extras, pratica assédio moral. Se isso tudo judicialmente ficar comprovado, o trabalhador dará a justa causa para o empregador e daí nessa situação ele também poderá fazer o saque do FGTS. Da mesma forma, quando há uma culpa recíproca, quando há uma culpa de ambas as partes no término do contrato, quando acontece isso também, o trabalhador ele pode fazer o saque do FGTS. Em último caso, também quando há força maior, quando, por exemplo, extingue a empresa e daí nesse caso o trabalhador ele pode fazer o saque do FGTS. Esses são os benefícios que eu enxergo como benefícios diretos, que são as hipóteses de saque, de utilização do dinheiro, né, como poupança. Mas existem os benefícios indiretos. E os benefícios indiretos, eles também são muito importantes. Porque o fundo de garantia, ele não serve somente para o trabalhador, para a poupança do trabalhador. Ele serve também para fomentar a atividade econômica no país. Como que são esses, como que se fomenta essa atividade? Como que você incentiva? O governo federal, ele tem à sua disposição, assim, a grosso modo, o valor que está depositado nas contas vinculadas de todos os trabalhadores. Com esse valor, que são bilhões e bilhões de reais, ele utiliza para obras de infraestrutura, para desenvolver o país. Para construir portos, para construir aeroportos, para construir estradas, obras de saneamento. Então, o trabalhador, apesar de não ver, de não enxergar, o dinheiro do FGTS ele acaba sendo utilizado para isso. Então, essa função social ela é muito, muito relevante. Importante, preciso mencionar também que o governo utiliza esse dinheiro, mas ele não deixa o trabalhador desamparado. Né? O trabalhador ele tem o dinheiro lá vinculado, mas utiliza-se financeiramente esse dinheiro para essas obras.
Doutor, conta um pouquinho para os nossos ouvintes e aconselho até os ouvintes que trabalham como autônomos. Como é que eles podem fazer em relação ao FGTS?
Bom, os trabalhadores que são autônomos, eles não têm um contrato de trabalho regido pela CLT, pela Consolidação das Leis do Trabalho. Eles são geralmente prestadores de serviço que não têm um contrato de trabalho, não têm esse vínculo de emprego e por causa disso eles não estão dentro do regime do fundo de garantia por tempo de serviço. Então, por exemplo, a gente pode citar um garçom que a cada noite, por exemplo, cada dia trabalha num local diferente, que ele é contratado para aquele dia. As diaristas mesmo, que trabalham em residências. Por exemplo, um pintor que trabalha por obra. Nesses casos, eles não estão cobertos pelo fundo de garantia. E assim como não estão cobertos pelo fundo de garantia, eles não têm 13º, não têm férias, enfim, o regime é completamente diferente.
Doutor, explica para os nossos ouvintes, por gentileza, como que é calculado e feito o depósito do FGTS pelo empregador. Acho que as pessoas têm muita dúvida a respeito desse cálculo, do quanto tem que ser depositado.
Bom, o cálculo do fundo de garantia, ele é a alíquota, né, o percentual é de 8% sobre a remuneração do trabalhador. E o que entra dentro da remuneração? Entra o salário, entra, por exemplo, as horas extras que ele fizer, as gorjetas, gratificações, abônus e comissões, por exemplo. Dando um exemplo prático, vamos imaginar um trabalhador que tem um salário de R$ 1.500. Ele recebe como horas extras mais R$ 200. Recebe mais comissões de R$ 500 e mais gratificações de R$ 300 no mesmo mês. O total da remuneração é a soma de todos esses valores, o que dá R$ 2.500.
Uhum.
Essa é a base de cálculo do FGTS. Se você utilizar a alíquota, o percentual de 8% sobre este valor, você chega ao valor de R$ 200, e esse é o valor que o empregador ele vai depositar na conta vinculada do trabalhador do FGTS, e isso vai ficar depositado na Caixa Econômica Federal. Essa é para os trabalhadores de modo geral.
Uhum.
Para os aprendizes, a alíquota é de apenas 2%. A alíquota é diferenciada. Além disso, o que, que é importante? Quando o trabalhador ele é dispensado sem justa causa ou quando tem uma hipótese de rescisão indireta, o empregador ele precisa fazer o pagamento também de 40% da soma de todos os valores que foram depositados na sua conta vinculada. Então, vamos imaginar que ao longo dos anos, o trabalhador ele recebeu na sua conta vinculada R$ 10.000 de FGTS.
Uhum.
Nessa situação, quando o trabalhador ele é dispensado sem justa causa, a empresa, além de liberar os R$ 10.000, precisa pagar mais R$ 4.000 para o trabalhador.
Uhum.
Essa é a famosa multa de 40% do FGTS. O que é necessário ressaltar também? Que o FGTS ele não é descontado do trabalhador. Ele é um valor que a empresa paga a mais, além do salário, e ao contrário do que acontece, por exemplo, com o INSS, com as contribuições previdenciárias. As contribuições previdenciárias são descontadas da remuneração do trabalhador.
Uhum. E doutor, a gente sabe que esse ano uma medida do governo federal, ela proporcionou para o trabalhador a possibilidade de realizar o saque do FGTS das suas contas inativas. E isso gerou bastante dúvida, o pessoal está bem interessado nisso, né, por motivos óbvios. Uhum. Queria pedir para o senhor explicar para os nossos ouvintes como que isso vai funcionar na prática.
Bom, essa é uma mudança bastante significativa, uma mudança de forma de enxergar como se utilizar os valores do FGTS pelo atual governo. O que, que houve? No final do ano passado foi editada uma medida provisória de número 763 de 2016 e ela possibilitou que todos aqueles trabalhadores que fizeram um pedido de demissão ou foram dispensados por justa causa, até 31 de dezembro de 2015, eles vão poder sacar os valores que estão depositados. Por que essas duas situações? Porque são justamente as situações que a lei não possibilita que haja o saque direto das contas.
Uhum.
Né? Como que vai funcionar na prática? Todos os trabalhadores eles têm acesso aos valores que estão depositados nas suas contas e eles podem, de acordo com um calendário que foi divulgado pelo governo, fazer o saque dessas importâncias que estão lá. E não tem limite de valor, não tem limite, isso é bem importante. Se tiver R$ 1.000, R$ 40.000, pode sacar tudo e também você pode utilizar para o que você quiser.
Uhum.
Você não precisa utilizar para educação necessariamente, para pagar dívida. Você pode utilizar do jeito que você bem entender. Você tem muita liberdade para isso. Na prática, como é muita gente que está sendo beneficiada, estima-se que cerca de 10 milhões de trabalhadores serão beneficiados com essa medida no país. Como tem muita gente, para não acarretar uma sobrecarga nas agências da Caixa Econômica, nas lotéricas, o governo ele criou um calendário que ele é dividido em 5 períodos e que nesses períodos ele divide-se pela data de nascimento de cada trabalhador. Então, para aqueles trabalhadores que nasceram entre janeiro e fevereiro, eles podem fazer o saque a partir do dia 10 de março.
Uhum.
Ah, então, que já passou, que já está acontecendo. Para aqueles trabalhadores que nasceram em março, abril e maio, eles podem sacar a partir do dia 10 de abril. para quem nasceu em junho, julho e agosto, vai poder sacar a partir do dia 12 de maio. Para aqueles que nasceram em setembro, outubro e novembro, eles vão poder sacar a partir do dia 16 de junho. E para aqueles que nasceram em dezembro, eles podem sacar no dia, a partir do dia 14 de julho. Então, já está, as pessoas que nasceram no início do ano já podem fazer esse saque. As agências da Caixa Econômica têm utilizado um horário diferenciado, têm aberto mais cedo. Inclusive, no primeiro dia, salvo engano, elas abriram aos sábados para atender essas pessoas que precisavam sacar o FGTS.
E doutor, como é que o trabalhador ele pode saber qual que é o saldo dele disponível para esse saque? Acho que isso também é uma das dúvidas mais frequentes aí em relação a esse assunto.
O trabalhador ele pode ele pode saber qual que é o saldo por várias formas. Então hoje com a tecnologia, o trabalhador ele não precisa mais receber todos os meses aquela cartinha da Caixa com os valores que são depositados. Não precisa necessariamente ir até a agência da Caixa Econômica Federal. Como que ele pode fazer? Ele pode se dirigir, obviamente, às agências da Caixa Federal. Uhum. Todos os funcionários, eles são muito treinados para receber as pessoas e para explicar para explicar qual que é o saldo. É possível entrar dentro do site da Caixa Econômica Federal e também existe um site do próprio FGTS e com o número do PIS, que está lá no início da carteira de trabalho, o trabalhador ele pode verificar qual que é o seu saldo. Também, hoje em dia, com a tecnologia, é possível baixar um aplicativo de celular da Caixa Econômica Federal para saber qual que é o seu saldo e acompanhar os depósitos. Importante destacar, as autoridades têm mencionado que existem muitos aplicativos que são aplicativos falsos, maldosos, que servem para fraudar algumas situações. Então, baixem só os aplicativos da Caixa. E também é possível você, dentro do site da Caixa, fazer um cadastro para receber por mensagem de texto no celular e até por e-mail. E outro destaque sobre essa situação é que eu tenho ouvido muitos questionamentos sobre divergência entre valores que são apresentados. Essa divergência, a justificativa da Caixa é que, dependendo do canal que é utilizado para verificar qual que é o seu saldo, esse canal ele mostra o total de todas as contas, inclusive aquelas contas ativas. Uhum. Então é importante verificar apenas o saldo das contas inativas para não ter nenhum tipo de confusão, né? Nenhum tipo de problema.
Claro. E doutor, na hora de fazer o saque, o que é importante para as pessoas se atentarem? Por exemplo, quais documentos elas vão precisar ter em mãos?
Bom, os trabalhadores, quando eles podem fazer o saque do FGTS por alguns meios. Então, a Caixa Econômica, para aqueles trabalhadores que têm conta na própria Caixa, eles podem fazer a opção de ter o crédito na sua conta. Então, eles não precisam se deslocar até a agência, não precisam ir até lugar nenhum. Basta da sua casa, do seu trabalho, acessar o site, fazer o cadastro e daí dentro daquele cronograma o trabalhador vai receber o valor das suas contas inativas. Para aqueles trabalhadores que não têm conta na Caixa, eles podem se deslocar até o próprio autoatendimento, que são os caixas eletrônicos das agências da Caixa Econômica, e os valores de até R$ 1.500 apenas com a senha do cartão cidadão ele consegue fazer o saque. E para aqueles que têm valores até R$ 3.000, precisa do cartão mais a senha. Uhum. Para aqueles trabalhadores que vão fazer o saque nos correspondentes da Caixa ou em lotéricas, ele pode sacar até R$ 3.000. Ele precisa apresentar um documento de identidade mais o cartão cidadão e a senha. Vamos imaginar alguém que não tem o cartão cidadão, que não tem essas informações. Uhum. Ele pode se deslocar até a própria agência da Caixa com o número do seu PIS/PASEP mais um documento de identificação, então a própria carteira de trabalho pode resolver, e um comprovante de que o contrato de trabalho foi encerrado, o contrato de trabalho daquela conta inativa, né? E como que você comprova isso? O trabalhador pode comprovar com a apresentação da própria baixa do contrato na carteira e também com o TRCT, que é o termo de rescisão do contrato de trabalho. Na dúvida, sugiro que leve todos os documentos que a pessoa possui.
Uhum.
E naqueles casos que começam a aparecer de trabalhadores que não tiveram a baixa na carteira ou não tiveram contrato rescindido, sugiro que procure a própria empresa para que seja feita essa baixa e a pessoa possa sacar.
Uhum. Doutor Lucas, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, queria pedir para o senhor só falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre qual que foi o objetivo do governo federal com essa medida e se na opinião do senhor essa possibilidade para o trabalhador de fazer esse saque das contas inativas, ela vai ser positiva, vai ser benéfica.
O objetivo do governo federal com a liberação do FGTS foi injetar dinheiro na economia. Então, estima-se que mais de 30 bilhões de reais serão injetados dentro da economia. Isso representa 0,5% do PIB.
Uhum.
Isso é muito representativo. E já tem muito movimento do comércio, por exemplo, para as pessoas utilizarem esse dinheiro para aquisição de produtos. Eu acho que é muito relevante, principalmente para aqueles trabalhadores que possuem dívidas. Para aqueles que têm dívidas, o ideal é que façam a renegociação dessas dívidas, façam o pagamento e deixem de pagar juros que são muito excessivos. Também pode investir o dinheiro do FGTS.
Uhum.
O FGTS ele rende muito pouco, ele rende apenas 3% ao ano mais TR. Só a poupança consegue render 6% ao ano mais a TR, é o dobro já do valor do FGTS.
Isso que a gente sabe que a poupança não é um dos melhores investimentos, isso, né, doutor?
Existe, por exemplo, o Tesouro Direto, que com apenas R$ 50,00 o trabalhador pode fazer um investimento e ele rende cerca de 10, 12% ao ano. Então, o trabalhador ele tem à sua disposição muitas formas de utilizar esse valor de forma mais inteligente financeiramente.
Uhum. Doutor Lucas, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Obrigado, Jéssica. Eu fico à disposição para outros convites e eu agradeço e permaneço sempre à disposição para tratar de outros assuntos.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.